Bom, pessoal, a gente está iniciando o sétimo podcast da UV. A gente vai falar hoje sobre o primeiro álbum da banda, Boy. A gente falou no último programa um pouquinho, né, do comecinho da carreira deles. A ideia não é fazer essa sequência sempre, mas, né, Brown? Mas ficou legal a gente, acho que na sequência, falar um pouco sobre o Boy, que foi lançado em 20 de outubro de 1980, então já, mês que vem já vai fazer 26 anos. O ano passado, né, em função de ser 25 anos de lançamento, foi o motivo pelo qual o U2 foi apresentado, introduzido no Rock and Roll Hall of Fame, né, que é a condição, que é um álbum lançado há 25 anos. Né,
isso. São poucas bandas que foram indicadas logo que fizeram 25 anos, né?
É, sim, até eles comentaram, né, o Adam, principalmente comentou, alguns comentaram que não seria um momento adequado e tal, mas não tem como cair fora dessa, né?
Verdade.
Então, isso aí. E daí a gente pensou assim, a gente vai conversar um pouco sobre as músicas em si, né? Algumas informações. Eu utilizei algumas coisas que eu pesquisei de um livro que é bem, bem conhecido, que é o Into the Heart, The Story Behind Every Song, que é do Niall Stokes. E ele tem sempre algumas declarações, né, do Bono, do Led, enfim, do pessoal da banda sobre as músicas. Então ele tem as interpretações do autor também, que eu até meio que deixo de lado, mas acho legal pelas declarações, né, pelas informações que tem sobre as músicas. Então, alguma coisa eu tirei também que eu li do The Complete Guide to Music of U2, que é do Bill Graham, um outro livrinho bem legal.
Maria Tereza e os livros, né?
É.
Agora tá chegando o novo, né?
É, rato de biblioteca, total. É, o novo, nossa, então,
ansiosamente esperando. Vai acrescentar, né, mais algumas coisinhas nessa historinha aí, né?
É. Vamos ver o que vem por aí, né? Isso aí tá chegando, foi lançado sexta-feira, dia 22. E aquela certeza de que chega ao Brasil a edição em inglês, né? Agora, edição em português não se tem notícia por enquanto. Então, mas vale a pena, de qualquer forma, a gente ter isso aí, não tem como não ter, né?
E com certeza vai ter uma Maria Tereza da vida que vai ficar traduzida numa lista.
É, sempre tem. Tem pessoal que gosta de fazer esse trabalho também, né? É. Bom, a gente escolheu nesse programa, então a gente vai rodar 4 músicas do Boy, músicas ao vivo. Que são, a gente escolheu as músicas, as versões das últimas turnês, né, até para ver a diferença, né, de quanto elas evoluíram. Então a gente vai rodar versões da Pop Mart, da Vertigo, e vamos ver se vai rolar alguma da Elevation também. Interessante,
tem
assim.
Final, tem também no final o quadro do Everson. Tem,
ah, sim, duas. Claro. Isso, né? E é na sequência, né? O Boy é um disco que, na realidade, por ser o primeiro álbum da banda, né, ele praticamente quase todas as músicas que entraram no álbum elas já haviam sido testadas ao vivo, né, porque eles iniciaram compondo as suas próprias músicas em meados de 1978. Então tem aí um ano e meio, quase 2 anos, em que essas músicas foram sendo apresentadas ao vivo, que tiveram gravações, demos, né, prévias, não todas. Então essas que foram compostas antes, né, e já tinham sido apresentadas, foram Twilight, Out of Control, que foi inclusive o primeiro single, né, Out of Control, Stories for Boys, como um dos B-sides, A Day Without Me, que foi B-side do single Another Day, Another Time, Another Place, que é uma das mais antigas até, e Shadows and Tall Trees. E as que se pode dizer assim que foram inéditas, que foram compostas pro disco, pro álbum, então naquele período depois da assinatura do contrato, que foi em fevereiro de 1980, né?
Para completar o álbum, né?
Isso. Depois que eles assinaram o contrato com a Island Records, são I Will Follow, Uncut Dub Into the Heart, The Ocean e Electrical. Então é isso, a gente vai falar um pouco sobre as músicas, sobre o tema desse álbum, né? E ouvir algumas dessas faixas.
Rodar alguma agora?
Eu acho que legal a gente seguir na sequência, comentar sobre a questão do tema do álbum, né? Porque assim, uma coisa certa, né? Ele é considerado um dos melhores álbuns de estreias, né? Isso, é, debut álbuns de todos os tempos. Ele, ao contrário do que a maioria dos adolescentes, a gente pode pensar assim, faria, né? Que seriam usar a máscara, né? Aquela coisa de esconder a insegurança, bancando, né? O tal, né? Falando de questões mais até de românticas, se fosse o caso também, mas de coisas mais de adolescente, eles foram fundo, na questão das letras, é claro, nas dificuldades típicas da passagem da adolescência para a vida adulta, né? Então eu gosto de definir assim, aliás, não fui eu que defini, eu li essa definição e achei legal, que o Boy é um álbum sobre as growing pains, né? Que são as dores do crescimento, que muitos adolescentes passam por isso, né? Quando é comum acontecer dores mesmo físicas, né? Pelo crescimento muito rápido, né? Da estrutura óssea, muscular, enfim. Então aqui esse é um paralelo assim, né? O álbum seria sobre as growing pains, as dores do crescimento, sobre essa questão do fim da adolescência, né? De a perda da inocência mesmo. E ele é isso em termos dos temas, né? Das letras. Em termos de música, de arranjos, nossa, ele tem coisas refinadíssimas, assim, para um...
álbum de estreia,
né? Álbum de estreia, a idade que eles tinham, né? A idade que eles tinham, né? De 17, 18 anos, quando eles começaram, então, no lançamento do álbum, estavam na faixa dos 20, 19, tem arranjos, nossa, elaboradíssimos, tem coisas muito, muito legais, assim. Então,
até a capa foi polêmica, né?
É, a questão da capa, o disco foi lançado em todo o mundo, menos nos Estados Unidos, com a capa que a gente conhece, né? O Peter Rowan, né? O irmão do Goog, naquela foto que é a cara da inocência, né? É aquilo ali, aquele rosto do menino da inocência estampada. E por razões que tem a ver, acho que muito com a cultura americana, eles, a gravadora que os representava lá, que na época era a Warner, entendeu de trocar a capa e substituiu por uma capa em que tem a foto, na realidade, meio que em sombra, assim, deles distorcida, né? E ela não tem o mesmo impacto, com certeza, da foto original, que, aliás, o Bono disse que tinha essa imagem, essa capa do álbum na cabeça por 2 anos já. Ele tinha essa ideia, né, de para capa. Já o single You Two Three, já o Peter Rowan já tinha posado para capa, né, o primeiro single deles, e também foi uma ideia do Bono, né? Então é uma coisa, eu acho assim, boba até, né, mas os americanos têm essa questão da pedofilia, né? Que a capa poderia ser induzir a questão de homossexualismo, pedofilia e tal, e aí optaram por trocar. Bom, tem muita coisa para falar sobre o disco. A gente, até para não ficar muito extenso, vamos iniciar comentando sobre as músicas, né? Porque ele tem com certeza todo esse clima, né? Ele é um disco que dá para dizer assim, né? Ele tem esse tema, ele fecha, né? Ele, do início ao fim, mesmo as músicas mais antigas, elas estavam todas nessa com esse conceito, né? Com essa coisa da passagem da adolescência para a vida adulta, né? Aquele verso de Twilight, né? Boy Meets Man in the Shadows. Então, iniciando falando sobre I Will Follow, que tá aí até hoje, né? Sempre nos shows.
Nessa última turnê sumiu um pouquinho, né?
Eu cheguei a assistir um dos shows lá que eu assisti no Canadá. O primeiro, eles tocaram com o cara do Follow. Depois, acho que mais adiante, na segunda leg, eles alternavam um pouco, né? Com Electrical. A gente tocava o Follow num, o outro era Electrical. A gente falou já sobre a questão quando a gente falou sobre o Ed, né? Na simplicidade do arranjo, né? De I Will Follow, Eu é de, aquela coisa do minimalista, né, de usar poucos acordes, poucas notas. O Fall é um dos exemplos que ele sempre cita, porque ela é muito simples, a estrutura dela é muito simples. E, mas ela evoluiu muito nas versões ao vivo, né? Houve muita. Tem alterações, assim, né? Acho que a mais principal alteração foi justamente na Pop Martin, que é aquele middle eight ali, né? Em que ele falava Your Eyes Make a Circle, lá. Aquilo ali eles não tem, né? Nas versões da Pop Martin ali, normalmente, até onde eu sei, as versões que eu ouvi, eles não tocaram esse trecho, ela foi retirada. E não sei, sobre a letra, assim, eu arrisco dizer que ela tem um pouco a ver, por um determinado período na vida do Bono, muito curto período, ele chegou a pensar em suicídio, né? Ele falou isso, ele já declarou.
Na época que a mãe dele morreu, né?
É, quando a mãe morreu, ele obviamente o mundo dele desabou, né? E ele chegou a pensar nisso. O próprio Gavin Friday comenta que era muito comum dele ir para casa dele, do Gavin ou do Gug, mas que ele sentia que além dele ver os amigos, ele também queria ter contato com as mães, com a mãe dele, com a mãe do Gug, com a mãe do Gavin, porque ele sentia essa falta, né? Então é como ele diz, ele dormia até no chão, né, para ter alguma atenção. Então as famílias dos amigos, elas de alguma forma ajudavam nisso. Só que ao fim do dia, ele tinha que voltar para aquela casa, né, que era habitada só por homens, né, os três durões lá, né, ele, o irmão e o pai.
Pobre, né?
É, bastante. Uma casa triste, né? Com certeza. Então, quando eu sempre pensei assim, no momento em que eu comecei a ler e saber algumas coisas sobre essa história dele, principalmente, né? Eu acho que no momento em que ele diz If you walk away, I will follow, sabe? De alguma forma, por um breve momento, ele se pensou em suicídio, de uma certa forma é isso que ele está dizendo. Né? Posso até estar interpretando errado, é a minha forma de ver, né? Esse sentimento difícil, essa fase difícil que ele passou e essa fuga que seria seguir, né, para esse outro, seja lá para onde é que a mãe dele foi. Com certeza é uma música sobre o amor de uma mãe por um filho, de um filho por uma mãe, isso é certo, e pode ser interpretada de várias formas, né? Tem uma quote aqui do Bono no livro que ele fala, eu acho que ela vem de um lugar muito escuro, de um lugar negro, né? E ela sempre procurou atingir um certo poder, né, de passar essa imagem, né, a dificuldade que foi esse período para ele. Então é isso, é uma música um pique fantástico, né, com arranjos simples, ao mesmo tempo muito eficientes, e a letra, eu acho, particularmente, acho pesada, acho triste, né, se for fazer essa análise, né, toda essa questão da perda da mãe, ela permeia a letra da música, com certeza. E é isso aí, vamos ouvir a nossa versão, a versão que a gente escolheu, então?
Qual versão que é?
Eu pessoalmente gosto muito, é da Pop Mart, a We Follow. Na Pop Mart tinha essa versão um pouco. Eu acho que ela fechava assim muito bem, com o mofo, né? As duas são o mesmo tema. A questão é que tem ali 20 anos entre, ou quase, entre uma e outra.
Uma,
né?
ele tá pequeno, ainda no mofo ele já tá falando das filhas, né?
Ele. Mas ambas giram em torno dessa questão, né? Ele são músicas que têm a ver com essa questão da perda da mãe. E nessa versão da Pop Mart Johannesburg, a qualidade do som tá muito boa e eu gosto especialmente do vocal dela, acho que ficou bem legal. Então vamos ouvir? Ouvir lá.
Vamos lá. We'll be right back. Vocês ouviram aí o Follow, uma versão da Pop Mart de Joanesburgo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a produção do Steve Little White, né?
É, algumas coisas, né? Eles tinham feito uma tentativa com o outro produtor antes, né? Do Joshua Tree. Ah, meu Deus, Joshua Tree. Do YouTube Tree, né? Steve Little White entrou depois. E acho assim, se tem uma coisa que funcionou desde o começo foi essa parceria, né? Assim como tantas, né? A gente começa a pensar, tudo na vida desses caras é sempre uma parceria de sucesso, né? Desde o
empresário... Só tem uma que eu acho que não foi.
Então diga.
Aquele diretor que dirigiu o clipe de Elevês. Aquele diretor de boy band lá.
É, ele conseguiu fazer o pior depois com a versão de Stuck, aquela que pessoalmente é a única coisa até hoje que eu baixei do YouTube, eu paguei no mesmo momento.
Daquela do futebol americano?
É, eu não consegui gostar daquilo. Mas o que eu quis comentar assim, é que são várias parcerias duradouras, né? Que diferenciam banda também, né? E de sucesso. Uma delas é Steve Lillywhite White, mas a gente pode pensar também no engenheiro de som, né? Joe Hurley, que tá com eles há 27 anos.
O Bruce.
Né? O Bruce, né? O iluminador. Jake Berry, que é o tour manager, que cuida da questão da organização toda da turnê. Dennis Sheehan, enfim, eles têm as mulheres, né? Estão falando só de homens aqui, mas as mulheres que ele sempre fala que. Ele agradece, né, aos homens e mulheres, especialmente as mulheres, ou mais ainda as mulheres, porque o principal management sempre foi uma organização, se pode chamar assim, em que muitas as mulheres foram maioria, né, são maioria. Então a Anne Louise Kelly, todas essas, a Ellen Darst, que trabalhou com eles durante muito tempo, que era a responsável lá nos Estados Unidos pelo principal management. Então são parcerias que vêm aí por muitos anos. E na questão do Steve Lillywhite, eu acho, especificamente no Boy, eu acho que ele soube dosar, né? Valorizar o que eles tinham, porque eles estavam aprendendo ainda, né? Eles tinham muito que aprender. E ele soube valorizar o que eles já tinham de bom, né? Que era, obviamente, a questão do Ed, né? Que já tocava bem, né? Tem várias algumas coisas que ele colocou, né, na gravação, efeitos e tal. Então assim, eu não sou, não é bem a minha praia essa questão de produção, mas eu acho importante frisar isso, de que desde o início ele entendeu, eu mais nesse sentido, ele parece ter entendido o que eles queriam, né, e seguiu com eles até o War. Depois trabalhou no Joshua Tree, não como produtor, mas na parte de mixagem. E depois voltou agora, né? No último disco também. Quer dizer, ele...
Ele não voltou no All That Leaves Behind, não?
Não, ele voltou no... No How to Dismantle. O All That Leaves Behind ainda é o Brian Eno e Daniel Lanois.
Ah, é verdade.
É, então, só pra colocar isso, né? É, eu fico imaginando como deve ser difícil para um produtor achar o som de uma banda nova, né? Estreia, assim. É, fico imaginando aqui, né? Não deve ser fácil. Bom, vamos comentar as músicas na sequência, Brown, pode ser?
Então vamos falar sobre Twilight.
Twilight. Twilight já tinha sido gravada antes. E... É até engraçado que no livro do Niall Stokes ele tem vários depoimentos, vários comentários aqui sobre a comunidade gay, ela se identificou com essa música. Ah. Né? É interessante aqui, tem até o Adam fala que era curioso isso, mas que eles não tinham uma ideia do que estava acontecendo. Isso não era uma coisa da Irlanda, mas sim quando a música começou a rodar, principalmente na Inglaterra, né, que houve essa identidade em função, porque eles, quando eles dizem, né, The Old Man, né, que ele comenta, né, na letra da música, The Old Man, I Laugh When Old Men Cry, né, na realidade ele está falando, Old Man é o pai, né, é uma forma comum de se dirigir ao pai. E o meu velho, a gente diz isso também, né? É. Mas não seria uma forma comum na Inglaterra. E aí então houve essa distorção, que na realidade seria alguma coisa pro lado colorido, assim, né? E, depois, mais adiante, ele fala, né? O próprio Bono fala o seguinte, que várias das letras. Que ele reescreveu ou via as letras impressas e dizia, isso aqui não está legal, isso aqui está errado, isso aqui. E a Twilight, ele deixou ela intocada, ele não alterou as letras para lançar no disco, porque ele não imaginava que eles foram surpreendidos com essa tal interpretação, né, que seria, ela é suficientemente ambígua, né, para falar para qualquer um, inclusive quem tem esse tipo de tendência sexual. Isso não é um problema, ele deixou claro então que isso não seria um problema para ele, mas que a música não é sobre isso, ela é sobre, então, usando aqui o texto da parte que ele fala, é sobre a área cinzenta da adolescência, né? Aquela Twilight Zone, quer dizer, a hora do crepúsculo, né? Quando o menino encontra com o homem, né? Que está lá nas sombras, que é ele no futuro, né? Realmente é essa imagem. Acho que talvez a música mais conectada com o espírito do álbum até seja Twilight.
Depois
tem essa, eu acho assim, ó, pessoalmente, obra-prima. Eu acho Anchor Down to the Heart, né, juntas ali, cara, é fantástico. Se tu prestar atenção, é um dos exemplos, assim, então, na questão de o quão elaborado é esse arranjo dessa música para uns piá de 18 anos que compuseram, né? No caso, principalmente o Ed, que essa aqui, até no livro, fala bastante isso. É assim, 100% Ed, né? A composição, a parte musical. E olha, eu devo ter ouvido, mais de 100 versões dessa música. Eu tenho um amigo que até diz que o hobby dele era colecionar versões ao vivo de Uncut Up Into the Heart. O Enio, né? Provavelmente ele vai ouvir o programa. Vou estar falando dele aqui. Enio da UV. Ele sempre foi louco por essa música, assim. Então somos dois loucos por essa música. Porque eu acho fantástico, assim. Musicalmente, ela é muito diferente de tudo, assim, e não parece algo da cabecinha de gente tão moça, né, tão nova. Mas, e quanto ao tema, aí o Bono escancarou, né? Ele diz que é definitivamente sobre sexo. Definitivamente, ele diz. O título está em gaélico, né, no idioma irlandês, porque tinha a ver com uma garota, que todo mundo sabe, né? Isso aí foi uma época em que ele e a Alice desentenderam, se separaram durante algum tempo, e ele saiu pra Gandaia, né? Saiu pra, saiu pra fazer festa. E mas ele se arrependeu, né? Então ele uma das pessoas seria essa garota, que tinha um tipo, assim, no livro, fala assim, um tipo bem, tipo físico, eu imagino, né? Bem gaélico, né? Bem irlandês. E ele diz aqui que ele se sentiu culpado sobre isso. Então, ele fala sobre a imagem do gato e do pássaro, né? Que é uma imagem que ele comenta. Quer dizer, o gato, ele mata o passarinho e depois fica brincando com ele, né? É uma imagem que ele viu isso acontecer e colocou na música, que é uma coisa, um lado assim de dominação, de crueldade até, né? Então, como se alguém tivesse te jogado, né, fora e ainda ficasse tripudiando em cima. Então, só que ele disse que na realidade, para fazer a música, ele inverteu os papéis, porque na matéria essa do livro ele disse que ele era o gato. E a música fala, né, when she's done, she sleeps beside the one. Quer dizer, como se ela fosse o gato. Né? E na realidade ele disse que ele trocou para encaixar na música, mas que ele acha que ele era o gato. Assim, I think I was a cat, ele diz. Então, nessa música. Eu acho fantástico, assim, acho linda. Essa versão do DVD, né? Que é aquilo, né? O cara bancando o gato ali. E tem um lance ali que o Ed. Parece um miado de gato mesmo, né? Aquele trechinho que dá ali no final da primeira parte, que o Ed dá dois acordes assim que. Enfim. É muito, muito legal. E vamos ver o que mais dá pra gente comentar que eu vi aqui no livro. Bom, não é só Uncut Dub, daí vem Unto the Heart, né? Que ela sempre. Que são duas músicas diferentes, mas que nunca foram separadas, sempre foram tocadas juntas. Então aí ele fala na matéria sobre a simplicidade de Unto the Heart. E ele acha que poderia ter tido uma letra mais elaborada, mas que na realidade era essa ideia, né? Porque ela é sobre isso, né? É uma questão do menino, né? Da pureza do coração da criança, né? Então, Into the Heart, I Can Go Back, né? Eu sempre posso voltar lá e reencontrar aquele menino que estava dentro de mim, né? Esquece, pelo menos é assim que eu vejo ali.
Ele simbolizou muito música. Bem no DVD da Vertigo, né?
É. Ele pegou o garotinho. Chupando o dedinho lá e tal. Então é isso, assim. É muito linda. É, a versão que a gente vai ouvir. Eu escolhi, eu acho, do show da Vertigo Tour em San José, na Califórnia, em abril desse ano. Não peguei a data, mas é abril desse ano. Desculpe, abril de 2005. E que é muito boa, tem uma qualidade de som boa e uma interpretação legal também. Vamos lá.
Então vamos ouvir. Say goodbye. Bom, estamos voltando. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Boy Tour, né, Maria Teresa?
É, eu acho principalmente a questão dos Estados Unidos, né? Porque com essa turnê eles colocaram em prática o golpe de mestre, a estratégia perfeita do Paul McGuinness, né? Que eles discutiram, que foi colocado em prática por ele, que foi fazer sucesso nos Estados Unidos. Não havia espaço para uma banda irlandesa fazer sucesso em Londres, na Inglaterra. E eles, sendo irlandeses, eles tinham uma conexão com uma grande massa, né, de população nos Estados Unidos, né, na região de Boston, na região de Chicago, que foram em torno dessas cidades, principalmente, onde eles mais fizeram shows, né. Então é muito legal ler sobre isso, porque desde o início as rádios universitárias americanas sempre deram muito apoio para eles. Eu acho importante até comentar isso, né, Brown, porque assim, uma vez eu fiz um comentário, até acho que foi meio pesado assim, até não ver, mas eu disse que a pessoa que tem sentimento anti-americano assim muito exacerbado, e não ler sobre isso, não estudar isso aí, de uma certa forma curtindo a banda errada, porque eles são loucos pelos Estados Unidos, sempre foram e sempre vão ser. E isso tem uma explicação: eles existem, passaram a existir por causa do público americano. É uma conexão muito forte, né?
Tanto no começo e tanto quando eles estouraram com a Joshua Tree também, né?
Com certeza, né? Até, de uma certa forma, até poderia se dizer que é uma homenagem, né? Aquele mergulho nas raízes americanas era uma coisa que, de uma certa forma, foi... toda essa fase aí do final dos anos 80. Mas eu acho importante. Então, Frank Barcelona, que foi o cara que da Premier Talent, agendou, né, os shows pra eles lá, é um cara que acreditou neles desde o começo. O cara,
é um cara que trabalha, se eu não me engano, ele contrata show do YouTube até hoje, né? Pelo menos até a Pop Mart era, porque o show do Brasil que teve da Pop Mart, que foi o Franco Bruni que contratou, ele contratou, se eu não me engano, foi através desse cara, desse Frank Barcelona, que é amigo dele. Eu não sei se da Pop Mart pra cá ele ainda contratava show do YouTube, mas eu sei que esse cara contratava um montão de show pra Europa.
Eu só sei que realmente eles atribuem, até agradeceram, uma das pessoas a quem eles agradeceram no Rock and Roll Hall of Fame foi ele, né, Frank Barcelona, e Barbara Skydell, que é a pessoa que trabalhava com ele também. E então, assim, o quanto foi importante isso, porque foi aí que eles nasceram, surgiram pro mundo. Claro que fama mundial mesmo chegou com o War, né, com Sorry Bloody Sunday, com New Year's Day. Mas nos Estados Unidos já eram, no circuito universitário principalmente, eles já eram fortes, já eram grandes. E isso é uma coisa que eu acho que foi essencial. E começou justamente na Boy Tour. Qualquer show que a gente ouça, veja, né, dessa época, a gente vai ver como o público sempre muito participativo, né, sempre curtindo muito o trabalho deles, mais do que nos shows na Inglaterra. Então acho que isso é muito, muito, foi essencial, assim, né? Bom, mas seguindo com as músicas, né, a gente tem essa outra que é muito legal na sequência, depois de Guide Them to Heart, que é Out of Control, que foi o primeiro single, né, foi regravada pro Boy, melhorada e tal, e a gente já falou sobre ela no programa anterior, né, a gente terminou, aliás, falando sobre ela, que foi quando a música que o Bono compôs, a letra, na manhã dos seus 18 anos, né, aquela constatação, né, de que esses principais acontecimentos na vida da pessoa, de qualquer pessoa, que são nascer e morrer, estão fora do controle, né, estão não são passíveis de escolha, né. Então em termos de arranjo, sim, ela é, nossa, bom, é só ver o DVD Go Home, né, não tem como tu ficar parado ali, tu sai pulando direto, né? Ela é muito, muito empolgante, muito, muito contagiante. Stories for Boys é uma das mais antigas, das faixas mais antigas das que eles compuseram. E é interessante, ela é até bobinha, se tu for pensar assim, a letra dela. Eu não sei, eu acho ela Eu acho. Ah, só voltando um pouquinho, tinha uma coisa que eu tinha que falar agora o controle, já estava me passando aqui. Se tem uma coisa que eu acho extremamente forte para mim, assim, é uma imagem, são os últimos versos de Out of Control, que é quando ele diz: I fought fate, there's blood at the Garden Gate. The man said, childhood, it's in his childhood. When they all die, the choice will not be mine. Will it be too late? We can't fight fate. Quer dizer, ele fala aqui no livro do Into the Heart que esse. Eu sempre imaginei assim, ó, essa imagem, né? Eu lutei contra o destino, havia sangue no portão do jardim. O homem disse que era a infância, que isso estava na sua infância. Né? Um dia eu vou morrer, a chance não vai ser minha. Será que vai ser muito tarde? Você não pode lutar contra o destino. Mais ou menos isso, né? Então, eu acho extremamente forte isso, porque eu fico pensando o que significa essa imagem, né? There's Blood at the Garden Gate. Eu fico imaginando assim, eu fico imaginando coisas tipo, sei lá, ele era quase um delinquente, né, de uma certa forma. Não estava indo para esse lado. Então eu fico imaginando, sei lá, o que pode ter acontecido. Eu achava que esse The Man Said Childhood, It's in His Childhood, que esse homem era o pai dele. Mas no livro ele fala que é um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Quer dizer, ele aparentemente teve esse tipo de
ajuda.
Suporte, né? Utilizou, né? Ele fala essa situação de que as pessoas rotulavam, né? Assim, mesmo que tu queira dizer diferente, né? A música é escrita sob o ponto de vista de uma criança e é sobre um círculo vicioso. Ele se torna um delinquente, mas o psicólogo diz isso está na infância dele. Não, não importa o que ele faça, se eu estou lendo aqui mais ou menos como ele diz, não importa o que ele faça, não pode ser porque que ele quer fazer. É sempre porque isso estava, já tinha acontecido antes, isso estava na sua infância, não havia, ele não tinha nenhuma decisão sobre isso. Então ele coloca essa imagem, né, do psicólogo e tal. Bom, voltando então para Stories for Boys. Stories ela é bem bobinha, né? Ele fala as informações que as declarações dele são nesse sentido, né? De que era uma música que mostra a coisa do herói, né? Da televisão, né? Ele diz que ele não era um cara muito bem apessoado, muito bonito, tá? Então, eu nunca vou conseguir as coisas como James Bond ou outros heróis que conseguem, né? Então, eu me sentia muito infeliz por causa disso, né? A gente achava, nós achávamos que a gente não estávamos qualificados, né? Para comentar sobre essas coisas, né? Porque nós éramos adolescentes. Então, ela também é uma música que é simples, né? Acho a estrutura assim, melódica dela também é bem simples. E ele coloca essa questão, né, que teria a ver com essa imagem estereotipada até, né, do homem, né, do herói que ele via na TV, que ele jamais poderia se encaixar nisso aí. Então ele diz que é uma música que é simplesmente, é muito escapismo, né, a expressão que ele usa, just simple escapismo.
Bom, isso tudo deve ter caído por água abaixo quando ele viu a capa da Time, né, pode o Bond salvar o mundo.
É, né? Bem, algum tempo depois lá estava ele, o verdadeiro herói.
Bono, né? Pode salvar o Bono na capa da Time, né?
É, bem lembrado, né, mesmo? Fazer um gancho aí. Bom, Stars for Boys então foi B-side, né? Richard Tree e tal, e foi também regravado. E The Ocean, né? The Ocean, o Gavin Friday tinha emprestado alguns livros para ele, incluindo Oscar Wilde, né, Retrato de Dorian Gray, que ele cita, né, o próprio personagem na letra da música. E eu vejo assim, ó, pessoalmente, eu acho que The Ocean é uma visão do futuro total, assim. No momento que o cara diz, deixa eu pegar direitinho aqui a frase para não falar errado, né? Ele diz, I felt like a star, I thought the world could go far if they listened to what I said. Eu me senti uma estrela. Eu achava que o mundo podia ir muito longe, né? Mais longe, se eles ouvissem o que eu tinha para dizer. Pô, o cara tinha 18 anos, 19 anos quando escreveu isso, assim. Então, eu sempre penso assim, de alguma forma. Mas tem a ver com. Todo adolescente tem um lado egocêntrico, né? Quem não foi adolescente não lembra disso, quer dizer. Tu sabe tudo, tu é o cara, né? Tu não precisa.
Toda a verdade.
dos conselhos de ninguém e tal. Então, The Ocean acho que espelha muito essa coisa, esse lado do adolescente, né? De autoafirmação mesmo, de achar que ele sabe tudo. Então, o mundo devia ouvi-lo, que aí seria tudo muito melhor, né? E musicalmente ela é, né, simples também, né? E bem viajando, viajar, assim, né? Dá pra viajar, né? Eu acho ela super relax, assim. Estranho que eles abriam o show com ela, né? Normalmente abriam com ela. Abriam e fechavam, né? É isso aí. Então, vamos rodar. O que a gente escolheu? Out of Control. Isso. A versão do maravilhoso show debaixo da ponte do Brooklyn, né? O Under the Brooklyn Bridge, de novembro de 2004, já na promo tour do último disco, né? Que levanta massa, assim, direto. Assim, a versão é legal de ver, até quem tem condições, que tem o vídeo, já viu, ou vale a pena procurar nos torrents da vida, né? É. No YouTube eu não sei se tem, mas os torrents com certeza devem encontrar. Porque, assim, o final, a parte final, assim, a vibração dele, que ele espicha aquela nota, assim, e vai, sabe, os outros ficam olhando, e ele vai, espicha mais, assim, e, sabe, faz um gesto, assim, bem típico, assim, bem de machão, assim, é muito legal. Eu gosto muito dela, acho muito. Apesar de que a letra, ele dá uma enrolada no meio, né?
Pra variar, né?
Pra variar, não sei se propositalmente se esqueceu, bom, mas enfim, vamos ouvi-la.
A gente vai falar das músicas que estão comentadas, vocês estão faltando pra fechar o álbum, né?
Isso aí. É, a gente já tá chegando no fim aqui do nosso bate-papo. Então, depois de The Ocean, em sequência vem a Day Without Me, que já tinha também sido gravada antes, era o B-side do single Another Day, que foi o segundo single que eles lançaram pela CBS, né? Dos dois, do Little Tree e Another Day. E essa. Ela tem uma história que o Bono conta, que tem a ver com a tentativa de suicídio de um amigo dele. Ele tinha um amigo chamado Sean D'Angelo, que tinha era um cara cheio de problemas e tal, e essa tentativa de suicídio, imagina, numa comunidade pequena, né, um adolescente, que também, até parênteses, né, é outra coisa. Por isso que eu digo assim, o disco ele espelha, ele faz toda essa viagem da adolescência para o adulto, porque egocentrismo é coisa de adolescente, tentativa de suicídio ou pensar em suicídio é, sim, existe, até existe, né? Não de todos, mas que é comum acontecer, insegurança, enfim, todas as coisas que são colocadas no disco, elas têm pinta o retrato completo, assim. Por isso que eu acho ele tão fantástico. E ela tem esse lado, né? Vamos ver algumas coisas que ele fala. Que ela foi uma coisa que deixou, né? Foi muito assustador, né? Essa situação desse amigo que tentou o suicídio. Então ele disse que eles foram visitar esse amigo no hospital. E ficou impressionado, né, com o que ele viu. Inclusive o que era amigo dele mesmo, que era esse Sean D'Angelo, o cara parece que meio que se perdeu e tal, e quase que esse também foi internado. Tava na realidade numa clínica, né, psiquiátrica.
Andava com o maluco mesmo, né?
O cara, esse outro, pelo jeito, era um cara
meio
confuso.
Dandana.
Porque ele parecia realmente. Ele tava, mas na realidade, o que ele quer dizer com isso? Que o cara estava em choque, assim, de ver o que tinha acontecido com um amigo. Então, ele provavelmente não estava dizendo coisa com coisa, enfim. No livro fala um pouco sobre esse episódio, né? Eu acho muito legal, eu gosto muito, melodicamente, assim, gosto muito dela, acho muito interessante. Uma das tentativas do Bono tocar guitarra, né? Em todas as versões. Uma coisa legal, já mais adiante, né? Acho que aquela sequência, né? I Threw a Brick Through a Window, me andando com a Dave Alcmi, era muito legal, né? A última batida de uma música entrava na batida da próxima. Acho que era um combo, assim, que funcionava bem legal. E aí o Bono tinha tempo de rapidinho pegar a guitarra ali e fazer o farol dele todo, né? Ele dava lá uns uns acordes meio estranhos. É isso, a Day Without Me, acho que basicamente é isso. Depois a gente tem Another Time, Another Place, também uma das mais antigas. Acho muito bonitinha, eu gosto da melodia dela, acho a letra até relativamente simples, né? E sobre o que ela é? Isso aqui até me surpreendeu um pouco quando eu li a primeira vez. Porque o Bono diz que basicamente é sobre a sexualidade, né, ou sobre sexo em Dublin, enquanto eles eram adolescentes, né? Na realidade, ele diz assim, ela é sobre, é uma música sobre achar um lugar onde você pode ficar com essa garota, e isso era um problema sério naquela época, né? Então ele fala que na música, né, os versos são muito em relação a essa coisa assim de imaginar, de sonhar, né, que sei lá, que tinha passado a noite e tal com a garota, quando na realidade não era tão fácil assim, né? Então é bem simples, e eu acho que se pode dizer assim, talvez seja a única que tenha alguma coisa de, junto com o Anquetam, que tem alguma coisa de romantismo, assim, cartas, né, no disco todo, porque não é esse o tema do disco, mas que trata um pouco desse assunto. E Eletrico, essa é uma grande música, é muito, é tudo assim, é fantástico. E estava esses dias comentando com a minha filha até, que eu, até porque estava lendo para a gente ver esse programa e tal, e então qual é a origem dessa, né? O que é Electrical, né? Era o eletrochoque, né? O ECT, né? Electric Convulsive Therapy, ou terapia de eletrochoque, que era muito comum nos anos 70, e eu lendo no livro, eu me lembrei que é isso aí mesmo. Eu até porque fui adolescente também nos anos 70, então realmente era comum o desajustado, entre aspas, o alguém com dificuldades psicológicas e tal, esquizofrenia, que seja lá o que for, né, ser tratado dessa forma, que é uma coisa desumana, né, totalmente, até que, acho que dificilmente acho que se utiliza hoje em dia. E quem foi vítima disso? O mesmo cara que inspirou a Dave Brubeck, o amigo de Sean D'Angelo, que foi, era periodicamente era internado para fazer tratamento de eletrochoque, né? Então a música, a letra dela é pesada, sabe? Tu começa sabendo a origem e tu vê. É, literalmente assim. E aí ao vivo a gente. Acho que o Bono, de uma certa forma, incorporava o pirado esse, né? Porque era a hora que ele subia, escalava a pilha dos PAs, das caixas de som, o escambau, lá o que fosse. Tem alguns vídeos dele assim que até as pessoas, o cara tava drogado. Acho que a droga tava dentro da cabeça dele, sabe? Ele viajava com aquela música, ele entrava no, naquele personagem que ele. Aquela pessoa que ele conheceu e que era tratado dessa forma, né? Então ele depois, várias vezes, admitiu isso. Tem um show da Unforgettable Fire Tour, Welcome to the Unforgettable Fire, que é de Roterdã, em outubro de 1984, onde ele fala claramente, ele diz. Ele fala, essa música, né, tem a ver com um amigo meu, alguém que eu conheci e que foi tratado dessa forma, porque, simplesmente porque, se você não sabe, né, if you don't know, electrical. Então ele não tinha a resposta, ele não tinha as respostas, então ele era submetido ao tratamento de choque. Então é porrada. E pra fechar, Shadows and Tall Trees, que eu amo, acho fantástico, acho muito legal. E é a que mais mudou. A gente, é só pegar as versões ali, né, Brown, que a gente tem. Tu rodou uma no primeiro programa, né? Aquela do fevereiro de 1980, Shadows and Tall Trees do show do My Hometown, My Hometown, que é quando eles voltam pra Dublin, fazem aquele show, aquele que tu rodou no programa piloto. Aquela versão é uma das mais legais que tem. Ela mudou muito, mudou bastante na questão do arranjo. No livro do Bill Graham, ele fala que ela estava flertando com o soft metal, ele diz aqui, ele coloca assim. O solo original do Ed foi colocado de lado, né, por um arranjo mais democrático, que coloca o Adam e o Larry, mas o som deles mais alto na mixagem. A razão, a banda e o produtor provavelmente acharam que a versão original estava perigosamente muito próxima do soft metal. Uhum. Vou ser bem sincero, é o que eu mais gosto, é aquele começo de Shadows and Tall Trees, né, que foi limado, né, limado da versão do álbum. E E quanto à letra, ela tem um personagem. Bom, sobre o que é, né? O Bono tinha lido um livro. Aliás, o pessoal do Lipton Village todo estava lendo Lord of the Flies, de William Golden, que é um livro que falava sobre a síndrome de Peter Pan, mas é a decisão de não crescer, né?
Todos eles tinham feito. Síndrome de Michael Jackson, né? Mudou de nome.
Até pode ser, né? É uma versão mais moderna. Mas o nome da música se inspirou no capítulo. Quarto capítulo desse livro, né? Lord of the Flies. E também ele fala que também é uma atmosfera, o título, o nome da música é uma referência à atmosfera que cercava, né, a Cedarwood Road, a rua onde ele morava, né? Porque na realidade eles tinham assim, a rua era dividida, né, uma parte do norte, sei lá, de um lado da rua tinha uma gangue, que eram os Boot Boys, e do outro lado tinha os Skinheads, e eles não ficavam no meio, eles não eram nem de um tipo nem de outro. Então eles ficavam nessa zona sombria, né? Nessa sombra das árvores altas, né? Essas coisas é que ele fala então nessa matéria do livro. E tem uma coisa interessante que é a Mrs. Brown, né? Que ele fala, Mrs. Brown's washing is always the same. A Mrs. Brown era, na realidade o nome dela era Mrs. Byrne. Ela era a melhor amiga, tinha sido a melhor amiga da mãe dele. E ele era do jeito muito metódico, assim, né?
Por que ele mudou o nome dela?
Ah, eu acho que até pra não identificar, né? No livro aparece essa informação, né? De que o nome dela era esse, mas que inevitavelmente as pessoas acabaram reconhecendo, porque como era tudo um universo pequeno, uma comunidade pequena, porque ela já tinha estrelado, entre aspas, uma outra música, né? Que é Cartoon World. A Mrs. Brown aparece em Cartoon World, que é uma música sobre o cotidiano pobre, né, quase de desenho animado mesmo dos dublinenses, né, daquela região onde ele morava, né, aquela coisa de trabalhar de sol a sol, segunda a sexta, e encher a cara no bar no fim de semana, e a mulher em casa cuidando das crianças, e, enfim, aquela coisa de vidinha bem de subúrbio, que ele retrata em Cartoon World. E aqui ele fala na Mrs. Brown, e aqui ele fala de novo na Mrs. Brown, que seria essa melhor amiga da mãe dele, a vizinha de porta, assim. E é isso, eu acho muito legal. Eu só discordo um pouquinho da opção por terem limado ali o solinho do Ed no começo, que é muito gostoso. É isso aí. Acho que os nossos comentários sobre o disco. Vamos rodar a última.
E depois tem Electric... o Everson, pra fechar, né? Essa versão que a gente vai rodar é de qual? É da onde?
Essa é a minha, quer dizer, minha, modéstia à parte. Não, do segundo show em Toronto que eu assisti. É porque realmente eu gosto muito dela. Já. Tem vários outros, com certeza. Mas eu gosto muito, assim, porque ela incendiou a galera, assim, total, né? No segundo show, dia 14 de setembro de 2005, aliás, em Toronto, no Air Canada Center. Eu estava lá. Acho uma versão bem legal.
Então vamos rodar essa, depois vem o Everson com o quadro dele, de covers. E quando é que a gente volta, Maria Tereza?
Ah, vamos ter que pensar um pouco, né, pra escolher aí os assuntos pro próximo mês, porque esse acho que já deu, né? Como é que a gente tá, Abraão?
Já foram 10 dias, eu acho.
Uhum. É, então dá tempo da gente se programar pro mês de outubro. Tem pelo menos um aniversariante aí que a gente não vai ter como não falar, né? Que é o The Boss. The Boss tá fazendo aniversário 31 de outubro. A gente, um programa sobre ele, com certeza a gente vai fazer. Larry Mullen Jr.
Então é isso aí.
E o outro a gente vê, ok?
Vamos pedir pro pessoal comentar, mandar sugestões.
Isso aí. Né? Uhum.
Então tá bom, legal. Valeu. Um abraço.
Legal,
agora,
abração,
quadro
tchau.
Do Everson. Até semana que vem. Semana que vem.
Tchau,
não.
Tchau.
Até mês que vem. Tchau.
Oi, André. Oi, Maria Tereza. Vamos começar mais uma sessão, então, de covers aqui no nosso podcast. Primeiro eu quero falar sobre artistas tocando músicas do YouTube. Primeiro eu vou tocar Juan Baez. Juan Baez é uma cantora dos anos 60 de folk que regravou no começo dos anos 2001, se eu não me engano. Ela regravou MLK, uma música feita em homenagem ao Martin Luther King. Ficou bem legal, bem suave. Em contrapartida, eu quero tocar também P.O.D., que regravou Bullet the Blue Sky. O Sepultura já gravou essa música, mas Bullet the Blue Sky com o P.O.D. ficou mais pesado ainda. Vamos ouvir.
We'll be right back. rose up to be. His face red like a rose on a thorn bush, with all the colors of a royal flush. And he's peeling off those dollar bills, slapping them down. 100, 200. And I can see those fighter planes. And I can see those fighter planes. Across the mud huts where children sleep, and through the alleys of a quiet city streets. You take the staircase to the first floor, you turn the key and slowly unlock the door. A man breathes into a saxophone, and through the walls you hear the city groan. Outside it's America, outside it's America.
Então, a gente ouviu P.O.D., Bullet the Blue Sky, e antes, Juan Baez, com MLK. Agora, as influências do U2, a gente retoma o assunto. O U2 tocando The Who, Won't Get Fooled Again, o nome da música, que foi gravada em Nova York, no lançamento do All That You Can Leave Behind. Depois, tocando uma música dos Ramones, I Remember You. Vamos ouvir.
Spoon. Thank you all for coming.
Forever, no, somehow, baby, they never really do. They never really do. I remember you. I remember you. Forever, no, somehow, baby, they never really do. I remember you. I remember you.
Essa foi I Remember You e antes Won't Get Fooled Again, as duas gravadas ao vivo em situações, em locais diferentes. É isso que eu tinha para esse mês. A gente volta no próximo podcast com mais uma sessão cover. Valeu!